Bom dia para você ligado na CDL FM, mais uma vez juntos para mais um Conectamente. Conectamente é aquele programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h40 da manhã, falando sobre empreendedorismo. E fala para você que é empreendedor, fala para você que quer ser empreendedor e para você que nunca pensou em empreendedorismo e de repente descobre que quer ser um grande empreendedor. Por isso, a gente está no ar com Conectamente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, o titular do programa, fazer um resumo da nossa prosa de hoje. Diga lá.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O tema de hoje é impactante, viu, Paulo? A tecnologia favoreceu muitos avanços positivos, né? Mas também alguns negativos. Dentre eles, o crescimento das fraudes, principalmente nas micro e pequenas empresas. E hoje tem um convidado que sabe tudo disso aí, né, Paulo?
Vou conversar com ele, então. Está com a gente aqui Daniel de Doné, graduado em Administração de Empresas, tem MBA em Desenvolvimento Gerencial Avançado e Gestão Empresarial. E é um grande combatente das fraudes. Daniel,
tudo bom?
Bom dia, prazer falar com você.
Bom dia, tudo bom. Prazer estar aqui.
Bom, vamos conversar essa prosa aqui. Eu tenho um sorteio que eu faço, o sorteio tem sempre uma bola só, é a número 1, e é para sortear quem faz a primeira pergunta, sempre quem ganha. O Fernando Cardoso.
Se eu tivesse
então vai lá,
essa
Fernando.
Sorte na Mega Sena, eu tava feito.
Mas vai tentando.
Teve um mineiro que ganhou agora.
Ganhou em Nova Lima, uma bolada. Nova Lima no Sabará, uma bolada.
Bora lá, então. Um índice que eu vi aqui, que no Brasil teve um crescimento no último ano de mais de 80% nas tentativas de fraudes. Isso tem um impacto direto nos micro e pequenos empresários, né? Como eu falei na abertura. Conta para a gente sobre esse aspecto e do impacto disso também no mundo dos negócios.
A fraude, enfim, como vocês bem falaram, ela vem crescendo muito ao longo dos tempos, né? Então, você pegar da pandemia para cá, esse número vem mais gritante. A pandemia, como todo mundo já sabe, obrigou a população a digitalizar devido a não poder sair de casa, a forma de fazer as compras. E, infelizmente, o brasileiro, também uma parte pequena do brasileiro, usou isso para o lado ruim, para o lado da fraude, e aplica isso principalmente para aquelas pessoas que são têm menos instrução ou que não percebem aquilo que está fazendo. Então, eu diria assim, nos últimos 3 anos, a gente pode observar nos números, os roubos físicos, eles vêm caindo gradativamente. E a gente pega e fala, poxa, acho que deu tudo certo, a segurança está resolvendo e tal. Na realidade, o crime está migrando para o digital. Então, infelizmente, as quadrilhas estão vendo que para elas é mais, infelizmente, o empreender para o lado ruim, né? Que para elas, fraudar gera mais resultado do que assaltar
então,
a mão.
Então não são só as vendas que estão tendo um aumento no mundo digital, não.
O fraude também.
A fraude também. E o vazamento de dados nos últimos anos também tem contribuído muito. A gente fala muito que o fraudador, ele chega já sabendo quem a gente é. Ele já sabe o nosso nome, nosso CPF, nosso endereço. E a gente tem que buscar alternativas mais criativas para combater isso.
Daniel, não tem amor sem amante, crime sem criminoso, nem fraude sem fraudador. Isso é uma lógica absoluta. Aquele que está empreendendo, aquele que está colocando o seu negócio, oferecendo através de canais que são canais digitais, ele consegue antecipar-se aos movimentos do fraudador? Existe uma inteligência que pode protegê-lo?
Sim. A gente da RU vem nos últimos mais de 12 anos atuando muito no mercado financeiro em grandes instituições. Então, que é o mercado mais visado, né? O fraudador, ele busca liquidez. Então, não tem nada mais líquido do que o próprio dinheiro. Então, qualquer operação financeira de uma forma específica, ali direta, é onde o fraudador vai buscar. Mas tem outros produtos e serviços que trazem um pouco dessa liquidez. Você vai à venda de celular, na venda de carros, e carro muito por causa dos processos de desmanche e venda de peças. Você vai para eletrônicos de uma forma geral, computadores, serviços como serviços de produtos pré-pagos, plano de saúde. Então, você tem um leque de opções aqui. A gente listaria aqui cada um uma dor diferente. Então, a melhor forma de uma empresa prevenir é buscar um serviço especializado, e você não precisa fazer isso gastando rios de dinheiro. A fraude, ela ainda é uma exceção. Ela é, você pega, acho que uma operação financeira, de onboard, de um cadastro, uma abertura de conta, de um cartão de crédito, você tem lá mais do que 2% de operações negadas por suspeita de fraude, você está tendo uma operação muito, muito rígida, porque a fraude ela não passa de 0,5%, a fraude não passa de 0,3%. É claro que você não consegue saber 100% naquilo que você faz. Quando você vai para transações de meios de pagamento, de compra, esse número também é menor. Só que como o nosso país é um país de mais de 200 milhões de habitantes, o valor montante é muito grande. Então você se assusta.
O mercado atrativo.
Você se assusta um pouco isso, mas ainda é uma exceção. Então acho que tem alternativas. A Ruven, a gente vai lançar agora no final do ano, uma solução para o pequeno e médio empreendedor, que eu acho que é uma solução super legal. É um mercado pouco absorvido e olhado pelas instituições que mexem com o combate à fraude, para trazer soluções como análise eletrônica de documentos, ou seja, você pegar um documento, um RG, uma CNH, tirar uma foto dele e poder saber se ele é falso ou verdadeiro. Você analisar um telefone e ver se aquele telefone foi vinculado ao aquele número de telefone, foi vinculado a alguma fraude nos últimos meses, a olhar um e-mail e aí saber a data do e-mail, se o e-mail, um fraudador, ele cria e-mail toda hora, né? Ele foi ali criando e-mail. Pois tem um e-mail que tem 3 meses que foi criado, poucos, quase não tem nenhum e-mail recebido, a maioria é um ou outro e-mail enviado. Então, pô, aquele e-mail ali é um e-mail de risco. Será que faz sentido eu fazer um cadastro para um e-mail que acabou de ser criado e fazer uma venda grande? Será que faz sentido eu fazer uma venda ou fechar um negócio com um cliente que tem um número do telefone, que o DDD lá de Pernambuco, mas eu estou comprando aqui em Minas Gerais? Vai ter casos, exceções que vai fazer sentido. O meu caso é um sentido. O meu telefone, eu brinco que o meu cadastro é um cadastro de fraudador. Porque eu sou de Alagoas, meu RG é de Alagoas, meu telefone é de Pernambuco, porque eu morei 11 anos lá, mas eu moro aqui em BH há 5 anos, e a minha conta corrente é de Brasília, porque eu morei lá. Então, assim,
galera fica te negando, vendo o
tempo inteiro. Direto, gente, mas sou eu, tal.
Ô Daniel, eu fui no Web Summit esse ano, e lá o tema mais falado foi da inteligência artificial. E aí tinham vários aspectos muito positivos, eles falando da forma como a inteligência artificial pode ajudar os negócios, rapidez, poucos erros, né? Quase nenhuma possibilidade de erro. Sim. Mas a grande preocupação deles também estava ligada à cibersegurança. Eles estavam falando muito disso, porque também as possibilidades da inteligência artificial achar uma senha, buscar alguma coisa, era maior. Como que você enxerga essa evolução aí para a inteligência artificial? Você tem algum trabalho já com isso lá na...
A IA ela vem para ajudar, mas infelizmente ela também prejudica, mas não pelo propósito da IA, e sim por quem distorce esse propósito. Acho que um exemplo claro disso é as deepfakes, né? Então, hoje no mercado a gente fala muito de biometria facial, em liveness, em análise de imagem. Então você tem várias formas para falar, para combater o que é o deepfake. Então as brincadeiras que tem na internet, nas redes sociais, de colocar ali um vídeo com a fotinha do Tom Cruise lá brincando, tal, aquela coisa toda, aquilo por trás tem uma tecnologia sendo treinada para fazer com que alguém pegue uma foto sua numa rede social e transforma aquela foto em movimento. Então, existem tecnologias hoje que um fraudador consegue pegar a minha imagem e fazer uma fala, em falar uma palavra-chave, em fazer um movimento, em sorrir, em olhar para o lado. Hoje, nas operações bancárias, tem muito disso. E aí, existem tecnologias de IA para prevenir isso também. Então, é quase que um gato e rato ali na briga, onde você analisa aquela foto e verifica se ela teve uma manipulação, verifica se tem uma profundidade, verifica se ali houve uma montagem ou não. Então, tem tecnologias hoje para isso. a diversidade de soluções para combater a fraude, elas são muito grandes. A gente tem dentro da rua um ecossistema com mais de 40 soluções, mas um empreendedor, ele não vai contratar as 40, senão ele não vive, ele vai trabalhar para pagar só a rua. Então não faz sentido. A gente ajuda o cliente a escolher o que é melhor para cada tipo de situação. Então, um cliente que está fazendo uma contratação de um empréstimo consignado, um aposentado que faz um empréstimo consignado, ele tem uma característica específica. Então, é um aposentado, provavelmente numa idade um pouco mais experiente. Ele está, dependendo de como foi a experiência, ele está num correspondente bancário, ou ele está, então, sendo abordado por telefone, ou então ele foi encontrado, ele foi numa loja. Essa é uma característica. Você vai fazer para esse público, você vai fazer uma análise de e-mail, será que o e-mail é a melhor alternativa, é o melhor dado para se analisar? Eu devo fazer uma live dele e olhar se ele está naquele momento executando aquela operação ou é alguém que pegou a foto dele e fez aquilo? Então você pode fazer um olhar nesse sentido. Quando você vai para um jovem que está abrindo uma conta digital, uma carteira digital, é um outro olhar. A rede social já tem um peso maior, o e-mail tem um peso maior, a geolocalização tem um peso maior. Então a gente faz essa análise para encontrar o que é melhor para cada situação. Então, a gente brinca muito que ao invés de empilhar soluções, a gente tem que combinar soluções. Você contrata algum colaborador ao longo dos seus meses aí de empresa, você vai precisar. Você sabe se o João, estou falando nome aqui fictício, se o João que está lidando a documentação é o João? Será que aquela CNH, aquele RG que ele entregou é dele mesmo? Ou ele é um foragido da polícia que trocou a documentação dele para tentar uma vida num outro estado? Então, até no processo de contratação de um colaborador, você precisa verificar. Mas você não precisa gastar rios de dinheiro para isso. Você consegue fazer isso com soluções super baratas e mais acessíveis.
A gente falou um pouco sobre o fraudador, falamos sobre as empresas que se interessam em prevenir. Queria falar um pouquinho sobre o consumidor, sobre o cidadão, a responsabilidade do cidadão. O brasileiro é atento, o brasileiro tem uma visão responsável sobre como lidar com seus dados, sobre como lidar com as informações que ele fornece, se proteger naquilo que ele tem, mídia social, você falou do e-mail, do telefone. O brasileiro tem essa consciência, o consumidor, o cidadão tem?
Ela vem evoluindo. Ainda tem um processo ainda de aprendizado, mas ela vem evoluindo. Felizmente, eu não vou ter número aqui em percentuais, mas as senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 é uma dessas senhas ainda mais utilizadas. Então, você tem hoje algumas pesquisas do Google tal, que mostram isso. Então, a preocupação de se deslogar quando está num computador, a preocupação de acessar um Wi-Fi público. Então, você tem ainda alguns pontos de atenção com relação a isso. As senhas anotadas num papel, num caderninho, atrás de um cartão. Então, você tem ainda alguns pontos de atenção, mas eu diria que a população está evoluindo bastante nesse sentido de consciência sobre aquilo que é seguro. Infelizmente, uma ótima característica nossa do brasileiro, que é a criatividade. Parte da população, a minoria, usa isso para o lado negativo. Existe um papel também muito importante das empresas. Eu digo sempre que tem sim o papel do usuário, né, da população, das pessoas em si, mas acho que o maior percentual de responsabilidade está nas empresas. Quem está no mercado de combate à fraude vê que, poxa, quase todo mês você encontra uma notícia de alguma empresa com algum dado sendo vazado, algum dado sendo sequestrado. Hoje o que mais tem, hoje infelizmente, é o sequestro de dado. Entra lá um hacker, bloqueia os seus dados ficam bloqueados, ele lhe cobra um valor para desbloquear aquilo. Se você não pagar a ele, ele pega e vaza o dado. E ele disponibiliza o dado numa deep web, e você consegue comprar lá 100 cartões de crédito por R$50.
Isso é um ponto interessante. Queria entrar nessa, nos tipos de fraude, né? Você deu o exemplo do vazamento de dados. Aqui são quatro principais que a gente vê: fraude de identidade, a fraude financeira e o uso de documentos falsos, né? Esses são os principais impactos. Eu estava fazendo uma reflexão aqui quando você estava falando, Paulo. A informação pela parte digital, o cara pode tentar fazer isso aí milhões de vezes durante o dia, que é diferente, por exemplo, quando o cara ia numa loja física. Tinha o problema da identidade, mas, pô, sei lá, em um dia o cara conseguia ir em três lugares, porque ele tem que fazer todo aquele contato. Aquele... Fala pra gente sobre esses pontos aí. Eu acho que são interessantes e que também, como a tecnologia é exponencial para tudo, para as fraudes também ela gera essa possibilidade.
Sim, né? A fraude documental, acho que tem alguns pontos que são legais. Você tem a fraude de identidade, ou identidade sintética, alguns chamam, né, nessa linha. Na verdade, eu dividiria as duas: a fraude de identidade, a falsidade ideológica é um ponto, a identidade sintética é um segundo, e os golpes no terceiro, que inclusive hoje é o mais gritante e talvez a maior dor de cabeça das empresas. Quando você olha para a falsidade ideológica, é eu me passar por você. Ponto. É eu pegar todos os seus dados são verdadeiros, e eu me passo por você para fazer alguma operação. A falsidade sintética é um detalhezinho adicional. Eu misturo dados seus com dados reais meus e crio uma nova identidade para poder tentar obter algum serviço que vai cair na minha conta, que vai para o meu endereço... Ou então que vai para o meu endereço, mas que você que vai pagar. Então você tem esse segundo, mas o que tem mais sido a dor de cabeça são os golpes. E os golpes, muito comum chamado de engenharia social, mas acho que a palavra golpe é uma palavra mais... nada mais é de eu dilubriar e eu criar alguma situação para você fazer uma contratação em meu nome. Na realidade, eu fazer uma contratação em seu nome. Um exemplo mais claro disso é o golpe do presente no aniversário. No dia do aniversário, chega na sua casa um presente de alguma loja conceituada, ok, uma loja de chocolate, ou uma loja de flores, o que seja. É um presente para você, e aí o entregador ele fala: ó, eu preciso tirar uma foto sua para comprovar que a entrega foi feita. No dia do meu aniversário, chegou de uma loja que eu gosto, uma loja renomada, ok. Porque naquela hora ele está, na realidade, dentro de uma operação de um banco, ou de um varejista, de alguma loja, e está fazendo uma prova de vida, um live ali. Ele está dentro ali. E ele fez aquilo e você foi embora. Ele já tem todos os seus dados cadastrais, porque eles foram vazados, é aquele problema do vazamento de dados lá, só que ele faltava a prova de vida, ele fez naquele momento. Então você... recebeu ali um golpe nesse sentido. Então, eu diria que o golpe, a engenharia social é o principal. A técnica, palavra estranha, né? A técnica do fraudador para fazer isso são diversas. Essa é a maior dor de cabeça. Mas a falsidade de documentação ainda é um ponto de grande destaque. Aí você tem fraude no endereço, fraude de e-mail, então eu pego todos os dados, mas coloco um e-mail diferente. No telefone, o telefone tem sido um ponto muito, muito importante. E o device, o celular. Você vai para cidades, graças a Deus, BH não tem tanto percentualmente, eu posso estar errado aqui no número, como, por exemplo, acontece hoje lá em São Paulo, de assaltos de telefone para fazer sequestro de contas. A palavra parece estranha. Eu estou aqui no telefone, o telefone está desbloqueado, rouba meu telefone e aí entra no aplicativo e tenta fazer a maior quantidade de operações possíveis, como alterar telefone, alterar endereço, alterar e-mail, alterar senha, fazer empréstimo, então sequestra. E aí o que acontece muito hoje nas empresas de tecnologia que combatem a fraude é: será que esse celular está fazendo o comportamento da melhor forma? Então a gente consegue prevenir isso. Será que o cara está acessando a quantidade de aplicativos na velocidade? Será que está na região? Eu olho, poxa, eu moro no Buritis, mas eu estou fazendo aqui três operações na Pampulha. Faz sentido? Ele nunca esteve na Pampulha. Então a gente olha a geolocalização nesse sentido. Então é bem diverso. A gente passaria aqui horas, infelizmente, fazendo essa lista.
A gente está em cima da hora, mas eu queria uma resposta rápida sua sobre uma preocupação muito grande, que é o Pix. O Pix oferece segurança, a forma de operar o Pix, ela dá tranquilidade para o operador, dos dois lados, fornecedor e quem paga.
Sim, acho que o Pix veio para quebrar diversos paradigmas e ele traz uma agilidade significativa. O Banco Central está com uma resolução chamada Resolução 6 do Banco Central, para tentar melhorar esse processo. Ele está exigindo, a partir de 1º de novembro, agora é 2023, que todas as instituições financeiras compartilhem todos os dados de fraude dentro de um banco de dados unificado. E o Pix tem sido um dos principais fatores para esse processo, para poder agilizar. Eu diria ainda mais, saiu agora, acho que em agosto, acho que foi agosto, o Drex. Eu não sei se vocês viram, sim, que é o Real Digital, chamado Drex. Ele vem para ser um avanço nas operações de risco. O pessoal fala muito qual a diferença entre um e outro, né? Mas basicamente é, você vai comprar um produto, um serviço ali simples, você pagar com Pix. Mas você vai comprar um carro, ou vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa, você vai usar o Drex. Porque o DUT do carro, ele só vai transferir para o seu nome na hora que o pagamento acontecer, e o pagamento só vai acontecer na hora que o DUT for transferido. Então, você atrela um ao outro. É. Então, eu diria que ele é seguro e veio para ficar, bater o recorde agora essa semana em volumes de operações.
Bom, Fernandinho, estamos chegando ao final. Você agora vai nos contar tudo aquilo que você compreendeu e vai fazer aquela compilação da compreensão. Diga lá.
Ô Paulo, todo dia eu passo um perrengue aqui para fazer esse resumo, mas hoje está fácil. É só contratar a Ru. Não tem outro jeito. Porque muitas vezes o empreendedor, eu falo assim, ele vive essa realidade. Às vezes ele investe tudo no negócio digital e ele não tendo esse cuidado, ele cai. O nome que o Daniel usou, bem legal, é engenharia social. Ele cai na engenharia social, né? Mudou o golpe agora, mas eu acho que é isso, cara. Assim, é difícil do micro e pequeno empreendedor ter um entendimento de um negócio como esse. E às vezes ele bota todo o capital dele ali em risco por não ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que a gente tem que contratar realmente pessoas especialistas para a gente conseguir tocar o nosso negócio da melhor maneira. Se o nosso negócio é vender óculos, a gente tem que ter algum especialista para cuidar de toda essa parte de segurança.
Daniel, para a gente finalizar, suas redes sociais, se alguém quiser continuar conversando com você, e muita gente vai querer conversar com você a partir de agora, por favor.
LinkedIn, Instagram, Daniel Didoné, Daniel Didoné, D-I-D-O-N-E, sobrenome é meio simples, mas complicado, e o site da nossa empresa, ruaid.com, ruaid.com, W-H-O de quem é quem em inglês, ruaid.com. E digo e reforço, o papel das empresas de prevenção, muito mais do que combater a fraude, é ajudar os empreendedores a aprovar com segurança. A fraude, ela é uma exceção. A gente está aqui para contribuir para um mundo mais justo. Acho que esse é o nosso propósito.
Daniel Didoné, muito obrigado por ter participado com a gente dessa prosa aqui no nosso Conectamente. Vamos repetir outras vezes para entender um pouco mais esse universo tão desconhecido por alguns, mas que quando você toma conhecimento dele, a dor é muito grande. Obrigado pela sua prosa conosco.
Valeu, eu que agradeço.
Para você que nos acompanhou até agora, você pode mandar um e-mail conectamente@cdlbh.com.br com crítica, sugestão, opinião. Pode falar mal do Fernando, não tem problema nenhum, fique à vontade. E você agora, depois que nos ouviu aqui na rádio, pode também acompanhar daqui a pouquinho em todos os exibidores de podcast esse nosso Conectamente de hoje. Grande abraço e até a próxima segunda-feira.